Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI a seguir em nossa programação no programa Brasil Mundo. O consulado brasileiro em Lisboa criou um espaço mulher para atender as brasileiras no país. Logo depois, o Balada Musical é com a cantora e compositora grega Stella. Para terminar, o rendezvous cultural é sobre a Bienal de Dança de Lyon, que destaca companhias brasileiras. Mas antes, as revistas francesas dessa semana analisam a situação dos cidadãos russos e americanos, cada vez mais divididos diante da postura de seus presidentes.
A semana na imprensa.
Márcia Bechara.
A revista semanal Le Point dedica 5 páginas a uma reportagem especial mergulhando no coração da Rússia de Putin. Após 3 anos de guerra, a população russa oscila entre apoio, desilusão e ressentimento, afirma o enviado especial do veículo francês ao país dos czares. Também nas bancas essa semana na França, a Nouvelle Obs desenvolve em 6 páginas uma reportagem especial sobre a resistência anti-Trump, que, segundo a revista francesa, começa a se organizar em silêncio no gigante norte-americano. A reportagem de Le Point relata um país, a Rússia, que foi isolado pelas nações ocidentais, mas que pouco afeta o cotidiano da maioria, já que quem combate no fronte pertence a uma minoria que muitas vezes, por motivos financeiros, escolheu se alistar. Mas ainda segundo a revista, a angústia cresce com o passar do tempo na Rússia. Quem garante que um dia meus filhos não terão que ir terminar o serviço? Perguntam-se com receio muitos dos entrevistados que conversaram com o enviado especial do veículo francês ao país. Para a revista, que entrevistou russos dos 4 cantos do gigante pós-soviético, a continuação de uma grande guerra patriótica feita por heróis não é de forma alguma um consenso na Rússia de Putin atualmente. Do outro lado do globo, um outro império organiza sua resistência contra o patrão. A revista Nouvelle Obs investiga as estratégias do coletivo Indivisible, junto a diversos grupos de mobilização cidadã e alguns parlamentares que lideram essa que é chamada guerra. Guerrilha contra Trump. Os protestos contra Trump hoje não têm o mesmo formato das grandes marchas de 2017, mas são muito numerosos, frequentes e caminham para formas de resistência mais eficazes, explica a revista, concluindo que a chave está em conquistar as classes populares, como fez Bernie Sanders, percorrendo os Estados Unidos desde 21 de fevereiro com a sua turnê Fighting Oligarchy, ou seja, a luta contra a oligarquia.
Brasil Mundo.
Luciana Quaresma.
O consulado brasileiro em Lisboa criou um espaço dedicado à mulher, o Espaço da Mulher Brasileira, EMUB. Foi oficialmente inaugurado em março deste ano com o objetivo de acolher, apoiar e empoderar mulheres brasileiras que vivem em Portugal. A iniciativa, promovida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, já está presente em outras cidades como Roma, Londres e Miami, e agora chegou à capital portuguesa para responder de forma concreta às demandas da comunidade local, afirmou o Cônsul-Geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeias, em entrevista exclusiva à RFI.
A nossa vocação como Espaço da Mulher Brasileira, eu acho que é dupla. Primeiro, por ser espaço, quer dizer, é um lugar de encontro, tanto virtual quanto presencial, né? Encontros para o debate e atendimento concreto, né? Situações concretas sobre casos específicos nessas áreas que eu falei, apoio jurídico, assistência concreta em algumas demandas de família ou de violência e tal. Então, um espaço de encontro presencial aqui no consulado. Então, nós estamos designando salas específicas para esses encontros, né? Encontros que podem ser tanto para debates sobre temas específicos como para atendimento concreto.
O EMUB foi pensado para funcionar como um ponto de acolhimento e atendimento especializado para mulheres que enfrentam situações complicadas como violência doméstica, regularização documental, acesso à saúde ou justiça e insegurança econômica.
Não há necessidade de agendamento prévio, ela chega e diz, olha, aconteceu isso comigo, o que é que eu posso fazer? Então nós temos uma sala reservada, funcionários nossos conversam, dão todo o atendimento
aqui no consulado.
Aqui, presencialmente, né, nas instalações físicas do consulado. Então, esse é o primeiro, mais uma vez, espaço físico, né, para atendimento, vamos chamar assim, presencial.
O Espaço da Mulher em Lisboa também planeja para o segundo semestre um seminário presencial sobre empreendedorismo feminino voltado a mulheres que desejam iniciar ou expandir seus negócios em Portugal. Segundo Paula Bastos, advogada, voluntária e líder do Comitê Social do Grupo Mulheres do Brasil Lisboa, essas iniciativas do consulado demonstram um compromisso em apoiar as mulheres migrantes, facilitando o acesso a recursos que atendem a necessidades específicas.
O envolvimento, a proximidade do consulado com as vozes da comunidade foi um processo colaborativo e proativo, que nos fez sentir efetivamente representadas.
A cônsul adjunta do Brasil em Lisboa e coordenadora do EMUB, Nassara Tomé, explicou que o consulado lida com muitas situações de vulnerabilidade, com atenção especial às mulheres vítimas de violência doméstica.
Nós temos um número importante de brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade, seja por situação de violência doméstica, e é muito importante lembrar que violência doméstica não é só agressão física. Violência doméstica é violência psicológica, é vigiar os seus passos. Então, tem várias etapas da violência antes dela chegar na violência física. E é muito importante estar alerta e não deixar chegar na violência física antes de pedir ajuda. E para isso, o consulado tem tanto o aconselhamento jurídico quanto o aconselhamento psicológico para pessoas que estejam nessas condições.
Ela ressalta a importância de saber como agir em casos de situação de risco.
É importante frisar que a mulher brasileira, como a mulher portuguesa, como qualquer outra mulher que esteja em situação de risco em Portugal, deve acionar em primeiro lugar as autoridades portuguesas policiais e a partir daí receber as instruções do que fazer. O consulado continua aberto para acolhê-la e para orientá-la, caso ela não saiba como se dirigir a uma esquadra, nós podemos recebê-la aqui. Caso ela não possa vir aqui pessoalmente, ela pode também enviar um e-mail para o consulado, que vai ser triado pela nossa equipe de assistência, e ela vai receber um telefonema de volta no número que ela indicar. Mas é importante que, se for uma emergência, que se for um caso de risco iminente, ela primeiro precisa fazer a denúncia junto às autoridades policiais portuguesas, que vão, inclusive, além de receber a denúncia, em caso de necessidade, encaminhá-la já para os serviços de acolhimento, caso ela não possa retornar para a residência dela.
Luciana Quaresma, de Lisboa, Portugal, para a Rádio França Internacional.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Bonjour, ouvintes e internautas. Chegou aquele momento em que eu, Daniela Franco, e meu colega Hugo Casalinho, programador musical da RFI, convidamos vocês para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada à cantora e compositora grega Stella. Stella com sigma.
Exatamente, o nome artístico dessa cantora e multidisciplinar se escreve com um sigma, que é a letra S no alfabeto grego. E porque ela deve ter repetido isso durante toda a carreira musical dela, o site da Stella e, aliás, todos os IDs, os arrobas dela nas redes sociais se chamam Stella with a Sigma.
Você que já seguia a Stella antes dela entrar para a playlist da RFI, conta um pouquinho pra gente sobre a rainha do indie grego.
Então, Hugo, Stella Chronopoulou vem de Atenas e ela começou a compor quando ela entrou para a Escola de Belas Artes da capital grega. Ela é também artista plástica, mas em 2012 ela vai mergulhar de cabeça na carreira musical. Em 2014, dois anos depois, ela lança o seu primeiro single, Picking Words, que fez muito sucesso na Grécia e que foi o hit que a lançou pro mundo. Bora ouvir?
É, vamos. Come out and give me a kiss. Be the one to teach me this. The weight is too much to take. And I'm starting to miss. The sounds you make at night. Grabbing my fingers so tight. Se a gente fala um pouco do estilo musical da Stella, porque o gênero indie é muito amplo, né?
Exatamente, Hugo. Por isso que eu fui dar uma pesquisada em como é que a Stella define o trabalho dela. E olha, nas entrevistas para as mídias especializadas, ela se coloca dentro do psych, do bedroom pop, do synth pop, porque o sintetizador é um componente muito forte na música dela.
Mas a gente não pode esquecer do lado folk da música dela.
Principalmente quando ela insere nas composições o bouzouki, que é uma espécie de bandolim grego muito característico da música tradicional do país, né? E a Stella também tem uma vibe, assim, electro-retrô, anos 80, que eu adoro e que a gente pode conferir no single Girl Supreme, que, aliás, é uma das minhas faixas preferidas da Stella.
Cinco álbuns lançados pela Stella e o último deles chama-se Adagio e saiu agora no início de abril.
Sim, isso mesmo. É um disco muito diferente de tudo que ela produziu até agora, muito mais pop psicodélico, com uma vibe bem contemplativa. E não por acaso ela começou a compor para esse álbum durante uma viagem que ela fez de barco de Atenas até a ilha de Anafi, Hugo, 11 horas de trajeto. Imagina só.
Epa! A quarta faixa do disco se chama Baby Brasil.
É uma canção que a Stella interpreta com o músico americano-mexicano Rafael Cohen, creditado nesse disco como Las Palabras, que é o novo projeto musical dele. E é uma faixa bem bonitinha, uma mistura de tropicália, de electro, pop anos 80 e iê.
E a Adagio é um disco com mais identidade grega também.
Sim, a Stella assume total a musicalidade grega nesse trabalho e pela primeira vez a gente vai ouvir a Stella cantando em grego, isso em duas faixas, Tavi Mata e Omor Fomou.
Omor Fomou, aliás, é a faixa escolhida para a programação musical da RFI.
E que significa algo do tipo meu belo, minha bela, e que aborda aí as complexidades das relações amorosas.
Que bem, ou... você fala o grego. Antes de ouvirmos, encerramos o balada com essa canção tão bonita, agradecemos nossos técnicos Piazza Nuto e Charlie Amadou pela produção musical. E lembramos que o Balada Musical, como a nossa playlist da RFI, pode ser conferidas em nosso site e nas plataformas musicais.
E agora sim, o Morfomu de Stella com o Sigma. Como é que a gente fala? Aumente o som em grego, Hugo.
Anevaste tonicho.
Parabéns, muito bom. Aumente o som. Montle som.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial.
Rendezvous Cultural.
Márcia Bechara.
A 21ª Bienal da Dança de Lyon homenageia em 2025 o Brasil com uma programação que destaca 8 espetáculos, entre nomes conhecidos e novos talentos, como explica o diretor do evento, o português Tiago Guedes.
Um grande foco que se chama Brasil Agora, com 8 projetos de artistas brasileiros, feito no âmbito da temporada cruzada Brasil em França, e é uma parte muito importante para a nossa programação, é uma espécie de atualização do que é a dança e a coreografia brasileira hoje em dia, com artistas de várias dimensões, espetáculos de várias dimensões e artistas de várias gerações. Por exemplo, o espetáculo de abertura Lia Rodrigues, uma das grandes coreógrafas brasileiras, mas também jovens, muito jovens, que vão apresentar o seu trabalho.
Alejandro Armed, diretor e coreógrafo do grupo Cena 11, Companhia de Dança de Florianópolis, se apresenta pela primeira vez na Bienal de Lyon.
O Cena 11, ele pensa a dança como uma tecnologia de comportamento e articula comportamento, matéria e linguagem para fazer sua modulação músculo-esquelética emocional da gravidade. Ou seja, o peso é o nosso modo de articular pensamento, movimento e dramaturgia. Eu não sou só eu e mim, é uma pergunta sobre alteridade, sobre o outro que nos habita e que sempre, de alguma forma, é vital para o entendimento de nós mesmos. É uma oportunidade de poder partilhar entendimentos de dança e entendimentos de Brasil na França de um modo único e especial, que é apresentando o nosso trabalho e a sua articulação teórico-prática em função de uma pesquisa continuada de mais de 30 anos.
Já Diego Dantas, diretor artístico do Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, concebeu a abertura do evento em 2025.
Eu pego e aproveito essa temática também para recuperar esse repertório coreográfico no Carnaval, que é um repertório instigante, que vai olhar para as danças tradicionais, para os territórios do corpo, né, para o Carnaval, para a cidade e também para as danças negras, para as danças contemporâneas também, nesse diálogo entre o tradicional e o contemporâneo como uma prática de resistência, e para a ancestralidade em movimento, para essa grande potência de comunicação com a comunidade que é o Carnaval também, né, e a dança sendo sempre uma tecnologia muito importante de multiplicação.
A cearense Clarice Lima traz a Lyon uma performance monumental que promete colocar a cidade de cabeça para baixo.
Vou estar participando da Bienal de Dança de Lyon com o Bosque, que é uma chamada artística à consciência ambiental, onde a gente, através de práticas coletivas, engaja participantes locais para virar a cidade de cabeça para baixo. Não faço isso sozinha, faço isso junto com 3 outras parceiras, Aline Bonami, Nina Fadiga e Catarina Saraiva. O Bosque sempre é um encontro com outras pessoas, com participantes locais, com pessoas que têm essa habilidade louca de ficar de cabeça para baixo, para junto a gente criar essa paisagem em movimento na cidade.
Baseado na França, o pernambucano Calixto Neto reencena a obra referência do coreógrafo Luiz Abreu, o samba do Crioulo Doido.
Essa peça que foi criada em 2004 e recriada em 2020 e que até hoje está aí fazendo turnê, ela questiona, a partir do corpo negro, do corpo do coreógrafo Luiz de Abreu, o olhar que a sociedade brasileira tem, construiu historicamente para esse corpo, especialmente num contexto em que o país estava sob o governo de Bolsonaro, né, um governo fascista. A peça ela continuava muito atual. E até hoje, em 2025, visto que o nosso passado colonial continua a nos assombrar, é uma peça que é incontornável, assim, para entender as relações do corpo negro com a sociedade de hoje em dia.
Também destaque na programação, o coreógrafo Volmir Cordeiro fará seu espetáculo Rua, dialogar com os espaços urbanos de Lyon.
Essa é uma peça que é suscetível a mudar o tempo inteiro, porque é uma peça sensitiva, uma peça site-específica, que guarda uma escrita muito precisa, muito elaborada, muito definida, e que se adapta a cada vez, a cada lugar, que olha o que existe em cada lugar, lida e dança com a infraestrutura dos lugares. Então ela está sempre muito suscetível de ser adaptada, por mais que ela guarde uma forma muito precisa. Mas tem uma partitura muito precisa, baseada nos poemas de Bertolt Brecht e relacionada aos sons produzidos pelo timbó. E aí a dança vai nascendo disso.
A Bienal de Dança de Lyon acontece de 6 a 28 de setembro no leste da França.
Notícias, reportagens, entrevistas, imagens. Os programas da Rádio França Internacional no site rfbrasil.com.